To honor America, please welcome Mercury recording artist Hanson.
Ó.
Aumenta a tela aí pra nós.
Os caras meio que vaiam eles.
Já estamos ao vivo.
Pequenininho.
O orelhudo cantou primeiro, né?
Hanson Faustão.
Hanson!
Ver todo isso, essas
mesmas. Vai ter aquela parte que sobe.
Né? Ah, claro. Land of the Free, Home of the Brave. Estados Unidos pré-11 de setembro. Pré-11 de setembro.
Hanson, no hino americano.
Voando, águia careca voando.
Olha,
velho.
A águia, meu. E aí o pessoal aplaudiu, ó.
Águia agora vai arrancar a cabeça do menorzinho das garras.
Pega o olho dele.
Você ouviu o Hanson cantando o hino americano na final do campeonato de beisebol de 1997. É dessa forma que a gente começa mais um episódio.
É um dos jogos finais mesmo?
Do Caixa Preta. É a final. Então é a final da MLB. Jogo. É.
Sétimo jogo.
Quer ver aqui, ó. É Hanson's GM1. É Game 1 of the World Series.
Game 1 of the World Series.
Right.
Futebol,
que é beisebol. E eles entram e os caras dão uma vaiada, porque são os Hansons. Não tem como tu levar a sério o Hanson. Tá entendendo?
Sim.
É um troço que não tem, porque qual é a única música dos Hansons? Umbop.
Umbop.
Não tem mais nenhuma.
Tem mais umas três.
Não tem nada.
Tem.
Eu não lembro das outras.
Tem uma, não, sim.
Se tocar, tu vai lembrar.
Do Hansons?
Claro.
Loving you. Não é Hanson isso.
Isso é Hanson, cara.
Tem, ó, a segunda mais tocada que é essa aqui, ó.
Save Me.
É.
Que é essa aí.
Want to say.
Bah! O Alcemar matou, cara.
Sabe por que o Alcemar sabe disso aí? Porque o Pedro tem uma irmã chamada Fernanda que escutava o dia inteiro isso aí. O cara pegava na marra o Hanson o tempo inteiro,
cara,
sem parar.
É verdade. E eles nunca mais fizeram nada, né?
Eu tô vendo aqui o último disco deles, o último lançamento.
Do ano passado.
Não, 2022.
Ah, lançaram um troço novo
agora.
Uma
música, agora dia 11.
Sim, mas eles só precisam de um hit.
11?
Hoje não monetiza nada.
Ah, é. E então tá aí.
Tá aí, Faustão.
A nossa partezinha.
É o Caixa Preta que tá chegando.
Mas um bop é um
podcast.
Hino.
É um hino, não. Um bop é um hino. Um bop é um hino.
De uma música.
Que vontade de poder colocar toda a música, mas não pode. Aí que vai cagar, cai o YouTube. Que daí cai o troço.
E eles eram três irmãs, né? Elas eram... Elas começaram
as
a cantar
juntas. As irmãs Hanson.
E aí ficaram,
cara,
muito famosas.
Esses dias eu vi uma foto do começo, o primeiro episódio daquele programa das Kardashians.
Uhum. O Keeping Up with the Kardashians?
É, o primeiro de todos. Cara, o que mudou naquilo tudo lá, cara?
Aquela vida, aquela família.
Primeiro tinha duas crianças, que hoje tu olha as crianças, hoje não são mais crianças, são adultas,
sim,
né? Elas se transformaram em sex symbols, né?
Que é a Kylie
e a outra,
e a Kendall.
Já estão fudendo, né?
Ah, não,
já, né? Anos.
Ah, anos.
Mas há horas não, já tem mais programa, hora de cama do que o Bud Voo.
Quase 30 anos hoje.
Ah, não, têm. Então já entrou muito ferro ali.
Uma delas é da NBA, até, eu acho.
Jogadora?
Não, não.
Não, jogador.
Namoram.
É, Iman Shumpert.
O pai não é mais pai.
É mãe. Mãe.
É mãe. Não é mãe também.
Como não?
Não, não é mãe, né?
Não é mãe. Mãe é. Não é. É não uma é mulher. É verdade. É um pai que não é homem.
Era um, que ele era? Medalhista olímpico do quê? Do atletismo?
De patinação.
Não, acho que era corrida.
Corrida não, era...
ou natação, né? Não, peraí, como é que era o nome dele mesmo? Bruce Jenner!
Corrida ou natação?
Bruce Jenner. O Lima que é. Decathlon!
É, então
é
atletismo.
É a coisa.
A da loja?
Cara, Decathlon!
Ele vendia produto então na Olimpíada? Isso.
Ele bateu a meta e aí ganhou a medalha. Cara, o Decathlon é corrida, natação, bicicleta, tiro.
Não.
Ok.
Não. Decathlon é só coisas do atletismo.
Arremesso de peso,
arremesso de anão,
salto em vara, não,
arremesso
salto em vara,
de
não.
Nenê
com obstáculos
de para
jogar.
Olha aqui, ó, são 10 track and field events, que realmente é o atletismo, é arremesso de dardo, é corrida.
Vê aí a de velocidade, quanto que os caras correm no Decathlon. Qual é a melhor marca da corrida mais rápida do Decathlon?
De tempo, a que distância que é? Será que tem 100 metros também?
Decathlon World Records. Decathlon Run.
Um abraço pra Decathlon.
Isso aí é uma coisa meio... É uma coisa meio Hércules, né? O cara sabe fazer tudo. Esses aí são os pica mesmo da Olimpíada.
Ah, não tô achando que por competição, por esporte, mas o melhor cara do mundo é o Kevin Mayer, o francês.
Ah, os franceses
Kevin
são bons.
Kevin Mayer.
E ele era decatleta e agora ele é a... Como é que é o nome
agora
dela?
Agora ele é uma senhora.
É, eu não sei
quem
é.
E ele cortou o Birolau ou não?
Sim, fez
pegou
a cirurgia.
O facão do
o tesourão de jardineiro.
O tesourão de jardineiro, mesmo que é a melhor arma pra você se defendendo um ganso. Não esqueça disso.
Não, e o ganso é um
porque
bicho
ele vem
violento.
Aqui, ó. E aí tu tem que pegar o ponto
Mas é uma botada só, né?
Não, se tu errar, ele te ataca, te come os dedos e te toma o...
E ele vai no tico. Ele vai no tico.
Claro, o movimento
ele
dele
vai
é dar no
só
tico.
Na, ele vai só nas extremidades.
Primeiro ele vai nos teus olhos.
Ele puxa o olho, ele puxa tico.
Sim.
Se tiver o trombo hemorroidal, aquele que tu teve...
Anão é um perigo de lutar várias com vezes. Ganso. Anão, porque ele dá no olho, pode arrancar fora numa bocada só, ele arranca. É, tipo o Kill Bill.
É isso aí.
Ele já, claro, é o golpe que arranca o olho, lógico, exatamente.
Na hora,
é
horrível.
E tem muitos lugares usam gansos ao invés de cachorros pra fazer a segurança do terreno. Pra afastar, pra fazer barulho. Porque imagina, ele faz um escândalo, né, cara?
E ele vem com o zazão, né?
E ele vem com o zazão, ele já se engrandece e ele tá pra briga, ele não quer saber, cara.
Foda.
O ganso é filho da puta.
Não, aliás, os animais ensinam muita coisa e eles ensinam que o mundo tá mudando.
Sim.
Que bom que tu tá com saúde,
Luciano. Esse é o momento sala de redação. Eu voltei pra sala hoje.
Tá não, com saúde.
Tu já pegou uma bactéria do estúdio?
Tu já pegou pelo Skype do Guerrinha?
Em casa, eu peguei.
Vamos fazer
um
negócio.
Mas é o seguinte, não sei se vocês acompanharam. Um banhista morreu depois de um ataque de tubarão numa praia da Austrália.
Em Atlântida.
Na Austrália.
Depois de muitos anos.
Velho,
né?
Fui eu.
Geralmente acontece o seguinte: o tubarão vai lá, erra. Morde o humano, aí
sente o gosto
e vai embora.
E vai embora, porque não é o que eu gosto de comer.
Aí é que tá. A preocupação da notícia. Dessa vez,
ele petiscou no cara.
Deu a primeira, gostou e continuou.
E ficou. E agora ele voltou e vai contar pros gatos. Vocês não sabem o que eu comi hoje de tarde. Vou dar uma dica pra vocês. E tem bastante. Só que geralmente eles não ficam dentro d'água, a gente não sabe por quê. Eles ficam lá de fora. Mas eles pulam. Eles gostam de mergulhar. Vamos se organizar.
E o Macar sobreviveu?
Não.
Os restos...
Ele tá aqui,
cara,
ó,
era um tubarão branco, cara, de 6 metros. Eu vi o vídeo, tá?
Tem vídeo?
Tenho. Eu recebi de uma pessoa que mora, inclusive, lá.
Que tava
e
lá.
E falou, hoje aconteceu, depois de muitos anos, um ataque fatal de um tubarão no litoral aqui em Sydney.
Cara, me manda esse vídeo. Eu gosto desses vídeos. Assim.
Tá, vou procurar.
Eu frequentava o Ogrish.
Mas o cara foi, como é que se chama?
Ele tava de lycra?
Ele respeitou o corpo do cara e dava só uma filmada e tirava.
Ah, não, assim, tá, então tá.
Aí dá pra ver mais o sangue com a espuma, né?
Sim. Que não é uma coisa bonita.
Não dá pra ver o tubarão também.
Não, os caras acharam os restos do cara.
Os pedaços.
Dessa vez, não foi uma botada só. Então. Geralmente a botada é uma botada.
O fêmur boia.
Eu acho que o osso não boia. Não, acho que o tórax. Depende, algum, acho que é o tórax.
Ossos boia. Pneumáticos. Ah, é o tórax.
O tórax um boia, pulmão, porque tem a caixa.
Até né? Porque abriu e enche d'água, né?
É, não, exatamente. A primeira coisa que traga. Aliás, é disso que o cara morre, de água no pulmão, não é da mordida do tubarão. Não, não, nesse caso. Tu te afoga. Imagina o desespero. Deve ser, cara, a horrível. Situação mais desesperadora ao que um ser humano tempo, pode experienciar, cara,
ao,
é essa.
Ao mesmo tempo, né? Se você viver uma situação como essa, ele tá vindo, tu vai enxergar ele. O tubarão não tem como não enxergar, ele vai sim. Pra superfície, né? Aparece sim. Aquela coisa a dele
barbatana.
Lá. Aí tu mira no meio da fuça.
E soca?
E soca.
Mas embaixo d'água vai mais lento o soco,
não,
assim,
né? De cima pra baixo. Pega um, é o impulso da tua vida.
É o único impulso
que vai ter. É o último grito.
Exatamente. Ou tu ou é tu ou o tubarão. É. Então tu tem que dar tudo de ti.
E o dedo no olho também funciona. Mas é mais difícil. Complicado.
Dedo na Gelry.
O certo é aqui, Arthur. Tu tá aqui, né? Tá aqui, ó. Sim. Aí ele veio. Aí tu dá uma afundadinha, mirou certinho. Aí tu afunda, botou a mão pra medir e dá no meio. Detalhe, não pode ser jab.
Não pode.
Não,
pode
tem ser. Que ser um gancho invertido.
Não, também não. O gancho tu pega no queixo dele, é ruim. Aí tu tá dentro d'água. É invertido. Tu vai pra fora e tu vai de cima pra baixo.
É o croque.
Eu achava que o olho da orca era toda aquela parte branca. Depois que eu descobri que era uma mancha, eu achava que a orca tinha aquele baitolhão nadando assim.
O Free Willy, que ele tem aquelas coisas brancas dos lados.
O olhão assim.
Achou que aquilo era o olho.
Aí depois eu descobri, é uma mancha. E o olho tá pequenininho assim do lado, ó.
O Caixa Preta tá chegando com a força de KTO.com. É o nosso site de apostas, tá? Vai lá e usa o cupom Caixa Preta no teu primeiro cadastro. Se tu já é usuário, brother. Então, ó, já sabe que é o melhor lugar pra jogar mesmo. Pra meter no futebol, pra meter no esportino, pra meter no cassino, entendeu? Bingo. Pra jogar ali no Aviator, pra fazer a tua vida se divertir e ganhar uns pila lá. E aí já sabe... Disciplina monetária. Ganhou a grana, meteu aonde? Na Warren.
Warren.
Fez o teu objetivo virar realidade. Você quer viajar, você quer trocar de carro, você quer comprar um PC gamer, você quer, porra, fazer, se aposentar com sei lá, com 50 anos. É na Warren. Eles vão cuidar do teu dinheiro, te dizer como investir, você vai ser muito mais feliz e vai poder ter uma bela casa na beira da praia pra ficar tomando cerveja Bela Vista.
Olha Premium aí. Lager,
mete bem gelada. Geral, Barreto. Coisa mais boa. Pra você ficar aí, ó, se refrescando. O Alcemar chegou aqui de ressaca hoje. Falou a primeira coisa, falou pra mim assim... Eu tô numa ressaca? E aí eu, porra, Alcemar, abre uma Bela Vista. E ele abriu uma Bela Vista e já falou, já melhorei.
Porque pra melhorar uma ressaca... Uma cerveja é a melhor coisa que tem.
É a melhor coisa.
Ei, que fome.
É muito bom pra ficar pensando o melhor. E você que quer participar ao vivo com a gente no YouTube, abre uma pra mim, né, que a minha já acabou. Você quer participar com a gente ao vivo no YouTube, é superchat, tá? Manda aí o teu superchat, a gente vai ler tudo que chegar, não importa qual é o valor.
Às 8 e 7.
A gente vai interagir com a nossa audiência.
Não importa qual é o valor, de novo?
Não importa. Hoje é carnaval, os caras estão aí. Deixa os caras mandar o que quiser. Se quiser mandar, manda. Se não quiser, manda, a gente vai ler, tá? Perguntas, comentários, pelo superchat. Chat. E você manda o seu e-mail para e-mailcaixapreta@gmail.com. Esse e-mail está com os dias contados. Teremos um e-mail @caixapreta.com.br.
Olha aí, ó.
E a gente tem que escolher qual é que é o nome, o que, que vai ser o nome na frente.
caixapreta@caixapreta.
Não, não é melhor contato@caixapreta?
Contato é para coisas comerciais.
Então a gente pode ter vários e-mails, né?
Pode ser então e-mail@caixapreta.
e-mail@caixapreta.com.
Porque hoje é e-mail@caixapreta@gmail.com.
e-mail@caixapreta.
Ou faça sua doacão@caixapreta.com.br.
Isso. pix@caixapreta.com.br.
E aí vira o nosso pix. A gente pode casar as três com o pix do programa.
A gente pode botar bol@caixapreta.com.br.
Aliás, o pix é a revolução do verão 2022.
Revolução.
Todo mundo aceita pix. O cara do milho.
Não, e detalhe, o cara do milho
aceita
com QR Code que
com
ele tem.
QR Code.
Um adesivo de QR Code.
Todo mundo aceita Pix, cara. O cara do picolé aceita Pix.
A mendigada
aceita Pix.
Aceita
Pix. Tem um cara que aqui em Porto Alegre que já anda com aquele papelão com Pix e o Pix e o QR Code feito à mão.
Uma com caneta. Impressionante. Nós tava na Lagoas, aí a véia, veio uma véia vendendo umas coisas na Lagoas, assim, véia, bem véia.
Bem velho.
Na praia, assim, ela chegou, assim, ofereceu tudo mais, aí nós... Pô, legal, gente. Até uma coisa com cocada, sei lá o quê. E nós, a senhora aceita Pix, ela assim, meu filho, eu não tenho nem celular. Aí não
tu vê. Aí não deu, aí não teve
esse
como
idoso
comprar, não tinha
é um
dinheiro.
Idoso difícil de controlar. É. Porque um dia ele vai pegar o caminho errado de casa, vai esquecer onde é que mora, e aí ele vai sumir. E tu não vai ter como ligar pra ele, tu não vai ter como chamar. Vai, isso, vai...
Onde é
Kiev?
Onde é que tô em Kiev?
Puta merda. Esse idoso aí, é pra te ver, né? Ele linkou, a velha linkou o Pix com o celular. Ela não linkou com conta em banco, nada.
Ah, sim, claro, óbvio.
Ela sabe o que é Pix, mas ela não tem o celular.
Sim, sem celular ela não tem Pix, não tem mesmo. Ainda que ela possa receber, mas não vai poder conferir. É. As pessoas vão poder mostrar só um print rápido pra ela assim, ó, tá aqui, ó, senhora.
Ela vai ter que ir em casa,
obrigado. Obrigado. E não foi pra ninguém.
E não veio nada, não recebeu nada. Vendeu 68 empada na praia e não ganhou um pila.
E se foi os morangos.
Tudo de graça, e se foi os morangos. Então essa é a forma que você se interage, tá? E os e-mails estão ali. Hoje tem bastante e-mail, tem bastante gente que chegou pra gente. Tem as notícias do dia. E tem isso aí.
Alsecar?
Alsecar não tem, ninguém mandou nada.
Alsecar não tem.
Pra vender.
Não tem, ninguém quer vender mais carro. O pessoal tá segurando agora pra vender os carros. Tá vendo o que vai acontecer?
Tu acha que é uma boa hora de eu trocar o meu?
Eu acho que... não sei. Tu vai ajeitar o teu...
Sim.
É?
Vou.
Vai, o polimento ali do farolzinho todo ali que pegou um pouco, né?
Tiro de novo,
velho. Pegou um pouquinho. Pegou um pouquinho só, né?
Só um pouquinho.
Mas o... dá uma esperadinha, hein?
Mas é que...
espera um tempo.
É que tem...
um mês.
Pode ter uma... dois. Pode ter uma... é que as peças... aliás, três, isso é o seguinte, eu tô com o meu carro pra quatro, ser consertado e as peças eles me deram até 120 dias pra chegar.
Ah, tá legal.
120?
4 meses, cara.
Pra chegar as peças,
pra
né?
Pra poder fazer a troca dos troços.
Não, isso direto que não tinha Japão. Começado os ataques aí na Ucrânia. Agora vai ser mais.
É.
Que é da onde vem todas as peças.
Sim, assim, vai carregar a metralhadora, tanque ou as peças do Arthur? É,
o cara pode usar um para-choque de um Suzuki pra fazer o quê? Um escudo humano?
É.
Não, um escudo
humano. E bota a arma no farolete, no buraco do farolete.
É, né? Bota as armas no
e já deu pra ver que é um fraquíssimo escudo humano, né? Porque arrebentou, né?
Arrebentou. Mas foi uma batida considerável também. Como? Completamente bêbado. E
num shopping? Tu bateu num shopping, né?
Batei numa pilastra.
Pegou no ponto cego.
Na frente?
Pegou o ponto cego dele e não viu. Tlum, aquela batida seca a 30 dentro de um shopping.
Na saída da vaga.
Num pilar.
Não, menos que 30. Saída da vaga.
É
foi o acelerado. Foi só o acelerite. É brabo. Eu não tenho que estar dirigindo, na real. Eu não deveria.
Tu acabou de recuperar, né? Tudo, né?
E eu vi, exatamente.
Eu acho que tu não tem que dar um tempo
pra
direção.
Sabe que quando eu perdi a minha carteira, eu pensei assim, cara, tu sabe que o sistema dessa vez tem razão. Porque eu realmente não sou o tipo de cara que tem que ter permissão pra dirigir. Eu não gosto de dirigir, não é uma coisa que me dá prazer dirigir. A gente agora, eu e o Alcemar, fomos lá pro Paleta Atlântida, a gente foi com um motorista.
Grande Wilson,
motorista de carro forte, o cara cheio de história pra contar.
Cheio de histórias, com todos os cursos de rapel, de socorro, de segurança.
E rapel é uma coisa que o cara precisa muito pra
e
quem
palestras.
É motorista.
Foi dando.
Pra quem é motorista, rapel é essencial.
Precisa, né?
Sim, tá pendurado.
Nunca sabe montanha. Quando é que tu vai ter que descer.
Cair num barranco, por exemplo.
Ficou pencado, ficou numa árvore segurando, igual o Jurassic Park. Lembra?
Ah, essa cena é muito boa.
Ficar ali segurando ali. E aí?
Gurizinho.
Sabe que eu lembrei?
Escapa de cu cuspido.
Eu lembrei daquele filme do...
Não, o guri só, né?
Eu lembrei daquele filme Relatos Selvagens. Vocês lembram daquele filme? Claro. Que tem aquela parte dos dois caras que bate o carro, que eles estão brigando.
Cara, maravilhoso.
E eles morrem queimados, os dois, assim, abraçados.
Quase se beijando.
E o cara chega, isso aí, crime passional.
Crime passional.
Crime passional.
Crime passional.
Crime passional. Não disse que isso é um crime passional.
Não há dúvida.
Que baita filme, né, cara?
Bah, cara, que filmaço pra ver o carnaval.
É bom, meu. Desses novos aí, o que que tá prestando ver?
Os super novos?
O dos cachorros lá, o Ataque dos Cães é bom, mas não é, né? Também
é
assim,
filme pra ganhar Oscar.
É, mas é uma missa, né? Mas é bom, mas é uma missa.
Mas é bom, mas é uma missa.
É.
Tu
é bom,
fica esperando acontecer a ação o tempo todo e não acontece nada.
A ação é o silêncio mesmo, aquela tensão que tu acha, não, isso aqui é tão, isso aqui não é.
É.
Esse é cowboy. E é um faroeste de 1920.
1920.
Geralmente é um pouco mais lá.
Já tinha até carro, né?
Os índios já estavam tudo destruídos.
Não, em 1920 já não tinha mais índio. Em 1920 os índios já estavam entrando aí vendendo jaqueta da Nike.
É. Mostra os índios já lá e vendendo as coisas já ali.
Já, né? Já
mostra.
Naquela
época era Puma e Adidas.
O meu pai trabalhou em 1900, na década de 70 na loja da Adidas, que abriu em Capão da Canoa. E ele recebia o salário dele
meia.
E comprava. E ele comprou um dos primeiros Adidas branco com as 3 listras pretas.
Comeu gente, então.
Pá, o pai comeu.
Só mostrava o pisante.
Não
e
dá pra dizer que não. Chão. Não dá pra dizer que não. O que nós temos de notícia da semana aí, jornalista Luciano?
Vozes do esgoto ajudam bombeiros a identificar um homem preso numa tubulação em Camboriú.
Camboriú, cara, é o central, é o centro do mundo nessa época do ano.
Esse homem gritava por socorro pra tentar chamar a atenção das pessoas, o que ajudou a equipe de socorristas a identificar o lugar exato onde ele estava preso. Ele disse ter entrado sozinho e por vontade própria na tubulação.
Vamos ver.
Mas não soube explicar o motivo exato que o fez fazer isso. Ainda de acordo com a vítima, ele entrou na tubulação a 2 quarteirões de distância do local onde ficou preso e foi resgatado.
Eles perderam o esgoto, cara. Eles perderam no esgoto, cara, entrou e não conseguiu voltar. E saiu caminhando. Não saiu. E saiu dois quarteirões de distância de onde entrou.
E que caminhada, hein?
E começou a gritar.
E era alto ou ele rastejou?
Eu não sei, eu não tenho essa informação. Eu acho que era alto. Se for alto, eu já começo a entender a cabeça desse cara. Porque tu imagina que tu tá ali na tua casa, perto da tua rua, e tem um troço, tem um esgoto aberto, um túnel. Tu vai investigar, não vai?
É.
Tu vai ver. Tu vai primeiro com o celular aqui, tu vai indo.
E aqui, diz que é um homem, né?
E tu vai indo.
Geralmente tem um celular, o celular tem a lanterna.
Tu vai indo. Daqui a pouco já vira numa esquina aqui, cai o celular na merda, um rato pega, leva embora.
E sai
já
correndo, mestre Splinter.
E ele começou a berrar, e os caras começaram a ouvir de onde é que tá vindo os gritos. Tá vindo da boca de lobo.
Eu vi, não sei se vocês chegaram a ver no...
Como é que os caras esquecem umas coisas?
Meu!
Um guri. Meu,
meu.
O guri caiu naquela tubulação que tem.
Aquela na. Aquela Turquia.
É Turquia aquilo lá?
Uma história tristíssima.
Não. Uma que deu certo agora.
Ah, ó, achei que era do moleque de 6 anos que morreu
focado. Caiu um gurizinho de 3, 4 anos. E aí os caras ataram um guri de 14 anos, fininho.
Pelas perninhas.
Certamente.
Pelas
pernas, essa é a melhor ideia.
E começaram da corda e não acabava nunca a corda. E o guri foi lá, pegou a criança e puxou. E o vídeo é do caralho. O vídeo é do caralho.
Que baita.
O bombeiro falando pro guri, batendo na cara dele assim, ó. Tu vai fazer isso aqui, o guri.
Vai fazer isso aqui.
Essa é... Assim, é a primeira dica
tu vai,
da...
Tu vai buscar. Não, e detalhe, na hora que puxam ele, ele puxa os dois e sai a criança, o câmera vai pra criança, né? A criança tá bem ali, só de fralda, assim, né?
Exatamente.
E esquece o guri.
Esquece.
Já perdeu.
Que tiraram o guri amarrado. O guri assim, ei,
Mr. P é bom pra essas coisas aí, botar ele. Ele é comprido e fino. Ele pode usar pra resgate, tipo um varetão, assim, ó. Ah, volate. É comigo!
E ele pode.
E ele
pode
vai acalmar. Gritando, vai tipo um sonar de morcego, assim, ó. Ele vai indo o percurso inteiro gritando pra se comunicar com os caras.
Limpador de charuto de cachimbo. Um limpador de cachimbo.
E aí, favorito, quando ele chega lá, ele é um místico pra criança.
Isso.
Pô, agora você vai ter seu novo momento de vida. E
você sabe que essa momento do resgate, ele... A gente tá fazendo piada aqui, né?
Sim.
Que eu acho que esse aqui é o momento de a gente dar uma amenizada, né? Tanta isso. Guerra, né, gente? Tanta coisa ruim.
Tanta dor, né? Tanta dor.
Ah, eu vou dizer, pare o mundo que eu quero descer. Pare o mundo que eu quero descer. Eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial. Mas a quarta será lutada com paus e pedras.
Isso.
Gente, que violência, verdade. Gente.
Complicado,
como que,
né,
como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai seguir adiante? Você pensa assim, Deus mandou pra gente, porque isso é Deus, né, nos testando.
Sim.
Isso é Deus testando a gente, né? Deus mandou pra gente uma pandemia, aí terminou a pandemia e nos mandou uma guerra, gente. A gente tem que aprender, pare o mundo que eu quero descer. Eu me atenho, assim, aos bons momentos, a um sorriso de uma criança... Há uma pessoa que...
Não tá tenso.
Que a gente não vê há muito tempo, que a gente encontra. Eu boto isso tudo, deposito isso tudo nesses momentos de felicidade. Porque você sabe que é muito difícil você hoje ter um sorriso, né, no seu dia, né?
Sim.
Você começa cedo, você tem um emprego difícil, precisa pegar uma lotação,
uma
né? Muitas vezes pegar
né?
uma condução, né? Aí você corre o risco de... Que nem um amigo meu esse, pegou o ônibus agora aqui pra Zona Sul, ali na... Pedrejaram o ônibus do rapaz.
Tá brincando comigo.
Essa história do futebol, hein?
Ele era jogador?
Vila Santos, teu amigo?
Não, eu tava junto. Tava junto. Parceiro meu, tava no ônibus, de linha, não no ônibus do
fim. Ah, tá, tu não tá falando do Grenal. Também.
Não, ele pegaram, ele sobrou pra ele. Porque sobra sempre pro inocente nesse país.
Sim.
Nesse país aqui sobra sempre pro inocente.
É o comentário político do Paulista.
Então você tem que parar pra pensar um minuto e pensar assim, o que que eu tenho na minha vida? Você tem a reclamar ou você tem a agradecer? É. Eu não sei você. Eu só tenho a reclamar. A minha vida nesse último ano não foi fácil. Um divórcio, um moleque morando lá em casa.
Thiago.
Tá morando lá em casa.
Thiago tá te judiando,
perdi
né?
meu filho. Perdi meu filho. Eu desejo que vocês não passem nunca por isso, por essa dor de perder um filho.
Que horror, pô.
Perder um filho é inacreditável.
Tá bom, por isso.
É uma dor inacreditável.
Que horror, pô.
A gente viu que tu mudou depois disso.
Foi no Big. A gente foi fazer compra e deixamos o moleque lá e não apareceu mais. Faz 6 dias.
É um susto, né?
Exatamente. E eu ouvi você falando de...
Procuraram nos brinquedos?
Eu ouvi você falando de resgate e eu me lembrei dessa situação, de você chegar no momento e dar ser esperança às pessoas. Eu já fiz equipe de resgate. Durante muito tempo trabalhei com resgate de vítimas em acidentes.
Inúmeros resgates.
Que tipo de acidente, mais ou menos?
Essa dos caras da caverna na Malásia lá, do time de futebol infantil.
Ah, sim. Mandavam pelos, né?
Mandaram.
Que aconteceu? Cilindro de oxigênio.
Tiraram todos.
Salvaram todos,
né? Eles foram fazer um passeio, né?
Exatamente. Eu tava nessa época eu tava
dia livre.
Guia turístico.
E aí,
né?
Entrar numa caverna, a água subiu.
Exatamente. Vamos lá, hoje é o dia livre, vamos nas cavernas. Exatamente. Entrou, subiu, não sai mais.
E
quanto tempo pra baixar a maré? 3 meses. E aí vamos ter que resgatar.
Agora só com as monções. Né? Com as monções aí. Tá, mas como é que eles vão fazer lá? Não, aí começa o time uruguai de rugby, né?
Vivos.
Canibalismo.
Começa ali.
Tem mais notícia aí, dá uma olhada aí.
Ali o gelo ajudou ele.
E também fica aqui em Santa Catarina.
Sim, hoje a pauta é Santa Catarina, porque as coisas bizarras no verão acontecem só em Santa Catarina.
Acabamos de falar do cara que se perdeu lá em Camboriú dentro do esgoto. E agora um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de uma lixeira de um mercado.
Cara, nós recebemos essa notícia de um monte de gente por e-mail, tá? Chegou um monte de e-mail do e-mail caixapreta@gmail.com. Aliás, se você vê notícias da sua região e quiser mandar e achar que tem importância para ser divulgado aqui,
tem
por favor, manda
para
cá, exatamente. Isso aí veio da nossa audiência.
Vamos lá. Esse casal tava fazendo sexo dentro de uma lixeira de um mercado em Pomerode. Pomerode fica pertinho de Blumenau, ali, tá?
É uma cidade tranquila, de princípios bem flexíveis.
Detalhe, às 11 horas da manhã.
Bateu tesão.
Bah, quando bate tesão,
isso aí,
né?
A trepada das 11 da manhã, ela não tem nenhuma explicação lógica.
Cléo, o que a gente faz quando bate a vontade, assim, Cléo? Quando dá o tesão?
Não tem o que fazer. Tem que se despertar, tem que jogar pra fora. Não é se despertar, tem que jogar pra fora. Mas tem que aproveitar,
mas mesmo assim, no meio da rua, num mercado, numa lixeira.
Às 11 da manhã,
acontece. E não tem cabimento, né, tia? Porque não é quando acorda com o tesão do mijo, alguma coisa do
não
tipo.
Não tem cabimento.
E nem na hora de dormir, às 11.
É às 11, né? No mercado,
eu
né?
Eu também tô com a bactéria da gaúcha.
Qual bactéria?
Dessa das vozes aí, da voz. Vozes.
Olha ali, cara.
É, pata, todo mundo pigarreado.
Aí segue o texto aqui. A foda virou caso de polícia.
A foda.
Parece, eu sei que é tu que é o editor, Arthur. Mas no Alegrete, vocês já leram o Jornal do Alegrete?
Não.
Cara, busca que a notícias de polícia, Jornal do Alegrete. De Alegrete, bota, não do Alegrete. Tem um jornal lá com esse nome. A foda virou caso de polícia e o pessoal teve que se explicar na delegacia. Apesar do ato obsceno, ninguém foi preso. Mas todos terão que comparecer a uma audiência na justiça. Isso aqui é o seguinte, é ficha de ônibus pro semiaberto.
Ah...
Eu quando fui...
Como é?
Ficha preso, de ônibus?
Eu quando eu fui preso, dirigindo sem carteira, na contramão, aí rolou aquele processo todo lá, e aí a minha pena foi entregar ficha de ônibus, de comprar fichas de ônibus, pra galera do semiaberto.
E aí tu acha que a tua tese, que a interpretação possível é que eles fuderam pra ser pego, ir pro semiaberto e ganhar passagem de ônibus de graça?
Não, não. Isso aí é tipo a pena dele, ao invés de pagar uma cesta básica, ele paga as fichas.
Porque essa da cesta
básica...
Tu, por
exemplo, ficou abrindo o portão no Tribunal de Justiça. Só que tu não precisou gastar a ficha.
A única pessoa...
Porque olharam o tabacual, o que que ele ganha? Ele não tem como comprar ficha, assim, feliz. Bota ele pra abrir os portão
eles
ali,
te oferecem, eles dizem assim, ó, tu pode pagar tantas cestas básicas, tu tem que pagar na hora, né? Ou tu faz a pena alternativa. E aí a pena alternativa, às vezes, é tu ficar sentado a tarde toda na guarita, junto com o guarda, abrindo o portão da prefeitura pros caras estacionar os carros. Buzina e tu aperta, tá?
E no final tu já tava cumprimentando os caras, assim, já?
Não tudo, dá pra ver, porque sempre muda, né? Não eram as mesmas pessoas.
Ah, tá.
Tava.
Então tu não teve nenhuma amizade.
Não fiz nenhuma amizade.
Engraçado, só o Semar nunca foi preso aqui.
Que tu sabe. Não.
Preso na Tríplice Fronteira eu fui.
Naquela época do Paraguai.
Eu fazia anos, 95, 2, 3.
Naquela época do Paraguai, que tu trazia carro, né?
Isso, da Tríplice Fronteira. Trazia trago, cigarro, uísque.
Ah, é verdade, foi preso que eu te comia, né?
Exato, me comiam. Te agarra que vai doer.
Claro, o Alcemar passou por um momento difícil. Bom,
então, o Pedro não foi mesmo.
É um programa perigoso.
Não, por que perigoso?
Ué, tudo bandido.
Ah, bandido não, só porque tu foi preso significa que tu é bandido.
Barreto já foi preso também.
Barreto vai
quantas
ser preso
vezes
hoje?
Foi preso, Barreto?
Barreto vai ser preso hoje.
Quatro.
Não
aí,
não.
Ó.
Quatro.
Barreto. Quatro
não
vezes.
Nenhuma. Cagalhão do caralho. Olha aqui, ó, deixa no e-mail o nome dele.
Não, vai ser preso hoje.
Ele largou. Quatro.
Não fui nenhuma. É mentira.
É um mané, né, cara? Nós só temos mané nesse programa aqui. Estou apaixonado pela minha depressão, olha, diz aí, o título do e-mail. Oh. Caros remanescentes do programa Zumbi, venho aqui através destes lhes escrever sobre o amor incondicional pela minha depressão de quatro rodas, meu Palio Economy 2015. Não tem ruim pra ele, o infeliz me faz Porto Alegre e Garopaba com 80 pila.
Ah, isso é verdade.
Cara, 80 reais.
Isso é impossível.
Vamos fazer aqui.
Desculpa, mas isso é impossível, cara.
Vamos ver aqui, ó. Quanto que tá fazendo?
Impossível. Não tem como, cara.
80.
80 pila, ele tá comprando gasolina na Venezuela direto.
6.
6 e 9. 13 litros ele vai. Quanto dá Porto Alegre, Garopaba?
400. 300 e alguma coisa.
Vamos botar 380.
Isso. 29 por litro, é verdade?
Tá fazendo 29 de média?
Não, andando cara, 90,
não tua,
vai a 90.
E aí, ele ainda diz aqui, ó. E olha que eu sento o relho nele, igual o Mário socando.
Aí ele mentiu.
Yoshi.
Aí ele mentiu.
Claro que quando passo os 110, parece que eu tô dirigindo o DeLorean, viajando no tempo. É uma tremedeira sem igual.
Que troço brabo.
Mas quando consigo fixar o olhar por um segundo que seja no ponteiro de economia do painel, aquele sorriso contido surge no canto da boca e o gritirio no pessoal do carro some como num passe de mágica.
Vai ter meio.
Claro.
Tá sempre no verde, né?
Sim, tem o verdinho, o amarelo e o vermelho.
É que nem
e
geladeira.
Aí tu tira o pé e aí ele vai lá pro verde, acelera, vai pro vermelho.
Fora que não dá manutenção. E o básico tu encontra até na padaria da esquina. Pode falar o que for, que é duas portas, que não tem ar-condicionado, ou que é carro de quem toma tarja preta. Puta, verdade, né? E Palio Economy é carro de tomador de Lexotan, de ciclo Benzaprina.
Que não se importa com carro.
É, tá numa
desapegando
vibe...
da vida já.
Não é que tá desapegando, é que tá tão aqui, ó, nervoso, fumando muito, tucanado, preocupado, ansioso, que o carro é a menor das preocupações, porque a vida do ansioso ela vai se deteriorando e todo mundo percebe, menos ele. O cara já se veste mal, as roupas já estão amassadas, o carro tá mal cuidado, o cabelo tá ruim, então o cara chega fedendo.
A vida é um prolongamento da tristeza.
E ele tem sempre uma... E pra ele, o mundo tem sempre um problema maior pra ser resolvido. Então ele tá sempre mirando. Pá, velho, vai dar aquele negócio. Cara, vão me tomar minha grana. Ele tá sempre aqui e o carro tá fudido. Tá certo, realmente. O Palio é carro de tomador de tarja preta. Mas a verdade é que o Palio Economy, filho rejeitado do Uno de firma, é minha paixão.
Aí, ó.
De terra asfalto, de final de semana trabalho. A verdade é que no final do dia ele me deixa sempre feliz. Penso em trocar de carro muitas vezes, não nego. Porém, quando entro na garagem, lembro de tudo que ele me proporcionou. Ele olha pra mim, eu olho pra ele e tá tudo resolvido.
E ficam juntinhos.
Um grande abraço aos... Qual é o número, Barreto?
4 anos.
E vida eterna é o Caixa Preta. Quem mandou foi o Otacold. PS, tem um canal no YouTube, são todos bem-vindos. Inclusive, jogar com o Barreto seria uma honra. Olha aí, Barreto.
Aí, Barreto, ó.
Barreto youtuber.
Dali.
Tá no Twitch também, Barreto, ou só no YouTube?
Não, só no YouTube.
O que que tá
só
jogando atualmente?
Resident Evil.
Qual? Esse remake?
Resident Evil. O 4?
O remake 4. Do 4?
Isso, com mod.
Resident Evil.
Top o gráfico.
Qual é o mod?
HD Project.
E aí, melhora o gráfico?
Melhora.
Ele bota tipo um filtro no jogo.
Isso. Né? Ele melhora os gráficos.
O jogo é de 2005, mas fica como se fosse hoje.
Tu dá um tiro num ser humano é igual na vida real. O Barreto quer isso aí. Ele quer ter a experiência mais próxima de cometer um assassinato. Porque quem não conhece o Barreto, hoje ele tá um cara que tá dedicado daqui ao programa e tal, mas ele tinha até uns 18, 19 anos a cara do tipo do cara que entra num colégio armado
isso.
E mata os colegas. Que nem o Weber, que trabalha aqui no bairrista, aqui, que é o meio Basílio aquele. É os caras que vão entrar...
Ah, o alemãozinho, baixinho, o aquele ali?
Aqui, exatamente.
Aquele ali tem
é os
caras cara
que entram e atacam e matam as pessoas armadas.
Aqui o primeiro que morreria o seria o Jesus Russo.
É. Sim, ele tá sempre intocado lá dentro, lá. Fudido.
Ia ser o primeiro.
Não tem escapador. Ele ia ser assim, ué, o que que é? Um tiro nas pernas. Ia se fuder.
Super Jet aí, meu. Às 8h07. O que foi?
Ele saiu, daí ele ouviu o barulho, ele saiu assim, hã? O que foi?
E o Weber aqui, a como?
E o Edu cagado lá dentro. Tu não me pagou esse mês, né? Tá! Maiká! Ah, e o Maiká ia estar em casa dormindo.
Aí não ia morrer.
Não ia morrer. Olha aqui, ó, dia 28 de fevereiro, quarta, terça-feira. Que dia é hoje, cara?
Hoje é segunda.
Segunda-feira de carnaval.
Último dia de fevereiro.
Que legal,
o Caixa que era Preta quinta. Aqui.
Não tem ninguém ouvindo a gente ao vivo. Não, mentira, tem uma galera nos ouvindo ao vivo, sim.
Quatro anos.
A gente falou que a gente vinha fazer e a gente vai fazer. E agora é a hora que a gente lê o seu superchat.
Superchat.
Então manda aí teu superchat que a gente vai ler tudo agora. Olha a aqui, Bambi. Ó. Rodrigo Estrelas de Bom. R$27,90 pra ouvir um diálogo entre o Teco e o Cléo sobre a previsão do tempo. Um abraço pro meu amigo Léo Boca de Cu. Que é, irmão? Como é que é, Cléo?
Viu o que aconteceu ontem, os raios, Teco?
Bau, nem me fala, irmão. Bau, eu tava na baia lá, começou o bagulho a piscar, o troço começou a piscar, começou a dringolar, entendeu? Era verde, era amarelo, era azul, era verde, era amarelo, parecia que eu tava no Bali High, que é?
Aqui em Porto Alegre, te começou, era uma estação da CE, eu achei que era o Godzilla com
azia. Bau, o bagulho tava fudido, entendeu? Bau, eu olhava pro bagulho e falava, era tatunte, bata, vou ouvindo o Psy na hora na minha casa, né? Bata, botei o CD do Psy Hits 2014 e começou o bagulho tatunte.
Previous
Records. E o bagulho, pai, luz amarela, verde. Me diz uma coisa, Cleo. Vai chover ou não vai chover?
Vai chover. Vai vir agora uma forte chuva nos próximos dias.
Possibilidade de geada?
Geada. Vai gear. Vai ter granizo, Teco.
Vai ter granizo?
Vai ter granizo. Ele cai, ele acaba espatifando, fica todo cheio de coisinha. Vai ter agora 3, 4, 5 dias de chuva sem parar na região metropolitana de Porto Alegre. Boa parte do sul do Brasil.
Lucas Ruiz. How would it be the Indian Taxi Drive Training Paulista to be a new taxi driver about 3 months? Só pra apoiar mesmo, agradeço muito. Abraços e come and go, eu, Lucas Ruiz.
Vai,
tá, ele perguntou.
How to be the Indian.
Vai. Peraí, vai, Joel, lê ali, Joel.
How to be, would to be Indian Taxi Drive Training Paulista to be a new taxi driver about Tremont.
You have to drive the taxi cab. You are going to drive the taxi cab. If you take the taxi cab, you have to take a look at the passengers because everybody just shouts and screams and put the hand in the front of you. I typed the taxi cab in New York for almost 3 months ago. You are going to drive the taxi cab.
O taxista o indiano.
O cara faz tudo o que a audiência pede, né? A gente tá aqui pra atender os desejos da audiência. Gabriel Fernandes, que é? Paulista, mano, um fambuleiro é uma delícia. Pro meu grande amigo João Batista, que eu conheci no 3º Batalhão, 3º BPE,
3º
Batalhão
da
Polícia Exército. Tava boa a banda esses dias lá, né, Alcemar?
Tava boa, tava ensaiando lá. Uma música nova. Eu gosto quando tem, às vezes, tocam ABBA, sabia? Dancing Queen.
Olha. Ah, sério?
Claro que tem umas músicas assim também, pra eventos e tal, né? E aí eu me divirto dançando. Eu e o Milho.
Acorda.
Que é o que tem.
Você e o cachorro, é?
Isso.
E quantos ovos você comeu hoje da dieta?
Hoje. Cara, hoje
você comeu o quê?
Hoje com o ressacão que eu tava, eu fui e parei ali.
Não
peguei,
tem porquê, né? Comprar mais coisas diferentes, né?
Peguei um Big Mac e um quarteirão, só o sanduíche.
Antes comprava uma 20 coisa.
20 pila.
Comprava um
e
sucrilho.
Falei, vem.
Pegava uma água diferente, um refrigerante.
Agora é muita carne e salada agora.
Agora só. A geladeira, se trocar por um bebedouro, ninguém percebe, né?
ninguém percebe.
Ninguém nota, né?
Manteiga, cerveja.
E água, e apenas. Água.
Manteiga, alho, cebola, carne e frango e salada, e assim nós vamos se virando.
10 pila do Felipe Mineiro da Silva. Oh, acorda, Poli. Tá bravo porque eu tô vendo o CP Poli. No carnaval. Ainda Poli, Guaraná, Poli. Ainda mais porque nas apostas eu me pelei, diz o Felipe Mineiro. Ah, Felipe Mineiro se fudeu. Paulista, pela sua grande experiência com mulheres, o que fazer quando a mina do trabalho manda em direta, chama pra sentar o boneco nela? Mas quando dá uma intimada, ela se faz de santa. É o AM456. Pô, rapaz, você tem que ter muito cuidado, né? Relações de trabalho podem gerar passivos, né?
Sim.
E a empresa pode sair perdendo. Porque quando você trabalha em uma empresa, você tem que pensar primeiro no seu chefe. Depois em você. Você tem que pensar, o que eu vou fazer? Prejudica a minha empresa? Então você não faz.
Sim.
Porque um indivíduo dentro de uma corporação, ele não importa. O que importa é o chefe. Boa noite, divulguem o show da super banda The Travelers, que vai tocar hoje às 20 horas em Nova Petrópolis, na Rua Coberta. Eduardo Sparra.
Baita joia numa segunda-feira de carnaval, The Travelers, tocando em Nova Petrópolis, tomando uma gelada numa boa...
Ah,
coisa boa.
Have you ever seen the rain? Porque tem essa, né? Essa é clássica.
Faz o DJ.
Pão, 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 pão.
Começa assim, entra um...
Com
essa aí,
não.
I wanna know, have you ever seen the rain?
Jobotonto.ponto ADL DJ. ATL DJ. É tudo em inglês. Toda a vinheta é em inglês.
ATL
DJ. The best new music in the world. E aí o ATL
in the world.
ATL.
Devia ser ATL.
Eu lembro que quando eu fui tocar uma vez em Santa Cruz com o Pedro, tinha uma festa de 15 anos, o Pedro tinha convidado pra tocar lá, cachê antes, né?
Tocava todas...
E aí eu levei...
Tu gravou o Dico, né?
Pedro, e aí o Pedro tem os discos, tu tem música nova? Não, eu peguei uns discos lá que estavam lá em cima da rádio lá. Peguei um CD que estava em cima de coisa da rádio lá.
Do Posto Galáctico.
Aí beleza, foi eu e o Pedro lá tocando no meio da primeira música.
Tu é ídolo.
Entra assim, de segunda a sexta, até...
Já. E nós é isso aí, galera. Nosso programa que é o apoio aí também, aí nós. Já tive que dar um migué na hora ali.
Ah, essas vezes que o Alcemar ficava no microfone eram minhas favoritas.
Voltei dirigindo e uma vaca, às 2 da manhã, se atravessou na nossa frente.
Sério?
E ele desviou. E ele fez a manobra do alce, né? Que é aquela que puxa pra um lado e pro outro. Que o alce não sabe fazer a manobra do alce. Porque capota os carros dos caras.
Tu lembra o cagaço? Tu lembra o cagaço?
Claro. E uma vaca, essas voltas de viagem branca, fuder, grande, né? Meio uma azeboada, assim. E aí aquele bicho na nossa frente, claro, e deu um cagaço, assim.
A gente bateria...
Emalhada.
Se bem que era, a gente tava numa caminhonete, então talvez ela fosse pra baixo da caminhonete.
Que carro era?
Era uma caminhonete tua, uma grande.
Era minha, uma Ranger? É. Ah, pode ser.
Era uma grande.
Era Renegade, a Jeep?
Não, a Jeep era, nós não ia aí.
Como assim?
A Jeep, aquela Cherokee, aquela não chegava. Não, não era uma Ranger.
Não chegava.
Nem a Defender também não era.
Não, era uma caminhonete da Ford.
A G63, a da Mercedes, a quadrada aquela.
Não. Igual a do Sobs. Ele quase veio, né? Alcemar, conta o que a mina do Jiu-Jitsu falou depois de tudo. Aquilo que foi censurado na rádio, o Sérgio Sorrentino.
Aquilo foi uma frase... É uma frase ruim, assim.
É pesada, né?
É uma frase pesada.
Não dá pra falar?
Fazendo assim na teta, assim. E eu ali parado, assim. Não vai me abraçar? Aí, cara, que troço. Cara, que aquilo foi um trauma na minha vida, cara. Que até hoje. Que não vou, não sei.
Como eu gozo.
Era um troço assim, ó. Era. Como é que era?
Tomei papo, tomei todo o teu gozo.
Tu não vai me abraçar. Que merda, né, cara?
Vai, o cara que fica como nessa situação?
Cara, eu nunca esqueço da dor no pescoço.
Né?
Eu nunca esqueço. Ela fez, eu nunca lutei jiu-jitsu aí, mas quem sabe. Foi um aperto assim, ó. Foi como um mata-leão invertido, sabe? Com a parte de fora do braço. Que pegou e veio. Cara, que desespero aquilo lá. E ela não parava. Ela achou do caralho. E tava. Cara, que coisa. Foi horrível aquilo, cara.
Ficou completamente mobilizado.
Eu lembro de tudo, cara. Eu lembro do quarto, da como é que era, toda a posição dos móveis. Porque meu cérebro travou naquele momento.
Sente o cheiro e lembra.
Eu sinto o cheiro da foda, inclusive, assim, que sabe? Loucura. Do bafo.
Agora de madrugada.
Não, a história é maravilhosa. Desde a chegada do carro, do jeito que ela colocou numa vaga difícil.
Jack, eu estaciono. Bota ali naquela vaga ali, só cuida que tem um pilar ali que tu pode... Aí sim, né? Aí só entrou, brum, brum, e entrou, caralho, o que que é isso? Não parou de sair mulher de dentro de um Celtinha, né? Começou a sair e não parou, assim. E já me coxou numa pilastra ali. Pilastra
foi ela que te comeu?
Elas que na verdade, foi ela que me comeu. Isso é verdade. Eu era só, eu só tinha, só tava o
só
meu...
Só tava ali.
Só tava Tinder. O meu Kikito ali e deu.
Tinder?
Não, o Tinder é o do Tinder da época ali, né?
O Rappen.
Aparecia, né?
Sim,
naquela época aparecia.
Redes sociais.
Não me lembro se era rede social, o que que era, mas apareceu, se era Orkut. Não, Orkut tinha, era Orkut naquela época,
podia
né?
Ser Facebook. 11.
Facebook também.
Ah, Facebook, isso aí. Pode ser.
Ai, ai, ai.
Graças ao Barreto, isso aí tá imortalizado no YouTube.
Olha a mensagem do Bebê Eduardo sincero. Ferreira da Silva aqui, ó. O último Caixa Preta que vou ouvir num bom tempo. Quinta entro no internato no quartel e só saio no fim do mês que vem. Abraços, diz o nosso querido Eduardo Ferreira.
Ele podia estar em Kiev.
Seria pior, né?
Vai estar aí de boa.
Em Kiev até tá bem, porque os caras estão agora se defendendo.
Pode bater
com
uma punheta na guarita.
Coquetel Molotov, todo mundo ganha uma arma.
Todo mundo ganhou um caninho. Eles todo liberaram hoje os presidiários?
Os presidiários...
Com experiência de
arma.
De guerra,
com experiência de exército.
De combate.
Ou de combate. Qualquer um, assaltante de banco.
Chico, estou chegando acá para lutar na guerra!
E aí vem o mexicano do cartel.
Começa a vir todos os caras. Deve ter tipo o do filme dos Mercenários, né? Deve ter sido os Stallone ali, os caras ali para dar uma ajudada para combater,
chegar,
né?
Não chegar.
Ó, vem aqui... Que nós vamos ter liberar os Bitcoin, mas vem com um time bom.
Mas vem com a turma.
E aí os caras descem ali
claro
sem ninguém
tem,
saber.
Claro que tem.
A guerra.
Os milionários que financiam. Os a guerra é Ucrânia e Rússia.
George Soros.
Mas o ucraniano, ele é tão louco quanto o russo.
Sim, ele é louco, ele só usa Adidas, abrigo.
Cara, vocês já viram a sequência que tem no Twitter? Acho que é o Rodrigo Silva.
E o Vitas.
Das mortes dos inimigos do Putin. Inimigos políticos do Putin.
Todo mundo cai da janela.
Jornalista, blá, blá, blá. Todo mundo envenenado. Todo mundo envenenado. Tudo envenenado. Tem uns 30 em envenenamento.
Caralho.
30, sim.
Mas tem aquele documentário Ícaro no Netflix sobre o doping na Rússia. O cara tem um cara, ele não come nada mais. Tudo que chega pra ele de comida, alguém prova antes.
É que é uma baita profissão esse cara que prova.
Só come pastelina fechada, importada do Brasil direto.
Paulista, merda, não. Manda uma fã mulher numa delícia pro meu amigo Gustavo Fantin, que se engatou dias antes do carnaval, diz o Marco Antônio
Fantin. Isso é paixão mesmo. Fantin.
Ao invés de ir pra um bloquinho, botar uma lantejola na barba, né? Botar uma sunga, fazer um clima assim,
dançar
meio...
Meio,
uma coisa meio grega, assim, com uma coisa na cabeça, assim, de sunga. Pulando.
Fevereiro, alegria, muita festa.
Manda um te mexe merda.
Te mexe merda.
E um salame.
Salame.
Pro nosso governador, que ficou só na promessa pra soltar um pequeno trecho entre Campinas do Sul e Cruz Alteense no Rio Grande do Sul. Leonardo Adrichen, é a crítica ao governador.
Mas daqui a pouco sai porque tem eleição em outubro.
Ah, não, aí
daqui
já
a pouco vem o teu asfalto aí, não te preocupe.
Mas esse aí acho que vai se ferrar.
Tem que ver se ele vai conseguir ele uma vem, boca antes.
Ele não vai correr de novo, né? Ele não corre pra reeleição.
Arthur, em não nome corre. Do grupo Nutella, estou aqui pra dizer que a sua mulher de biquíni está sensacional. Um abraço, diz o José Santos. Obrigado, José Santos. Eu prefiro que vocês achem que ele está sensacional do que se ela tiver um troço brabo! 20 pila do Vinícius Dutra. Caros colegas jornalistas, lamento informar que o recital que estava marcado para o dia 7 de abril com Bruno Gabriel Jardim, do trombone, foi cancelado. Atenciosamente, Guilherme Bartês, jornalista, músico jornalista da Casa da Música.
Cara, vocês se lembram o que, que é isso?
Vinícius Dutra de Matos.
Só foi um e-mail que rolou uma vez lá no PB, lá. Do nada esse e-mail, assim. Tu que deve ter selecionado, né? Pelo nonsense da coisa. E agora o cara lembrou e escreveu isso.
Era um cara que mandava toda semana que tava cancelado o recital de trombone.
E aí depois a gente começou a falar que esse cara vinha toda hora. Ó, vai sair! Aí no outro dia foi cancelado, né, novo? É isso aí. Nós ficávamos se punhetando.
Alcemar, manda um alô pra quem já se ferrou no CIB. Alô! Campo de Instrução de Butiá, onde alistado vão pra fazer treinamento de guerra do exército, mas no final cuidam de gado. KKK.
Ficam cuidando do
Esse é o de Butiá. Esse é o de Butiá, mas o do Alegrete não tem que cuidar de gado.
Rodrigo, a pista pega, né?
Inverno, embaixo do Ibirapitã, com correnteza.
Dentro
te agarram no que tu pode, vai ficar lá.
Pega, né? Paulista, manda um abraço pro meu amigo Chaveirinho do Exército. Esse apelido é porque na hora do banho o tico dele era tão pequeno no meio dos, que parecia um chaveirinho no meio dos pentelhos.
Sim, um chaveirinho penduradinho no meio dos pentelhos.
Terceira história de exército.
Bah, eu fiz um, eu esqueci de contar pra vocês. Eu fui pro Uruguai agora, né? No começo do ano, né?
Rádio Puta.
E aí na entrada do Uruguai, ali de carro, tem um, tu passa pela aduana e tem um soldado, né? E aí o soldado vem ali, tu faz a coisa da imigração, tu volta o carro, o soldado para na janela, pede teus documentos. E aí eu tava nervoso. Porque eu fico nervoso nesse momento.
Sim.
De lidar com autoridade, assim. Eu fico sempre nervoso. Eu não tenho nada, eu não devo nada.
Às
não
vezes.
Tem nenhum problema. Mas eu fico nervoso que vai dar uma merda. E aí eu pensei, bah, eu vou quebrar o gelo, vou agradecer ele. Já falando, vou ler o nome dele ali na coisa, né?
Obrigado.
Vou nervoso.
Vou ler o nome dele ali e falei, pô, muita graça, Hercito. E ele, Hercito? Eu, sim, Hercito, tu nome dele. Puxou assim, Hercito. Tava escrito...
Não. É piada.
Exército.
Gercito.
Gercito. Exército.
Eu tava ali num papo, junto do lado, meu dirigindo Deus, ali no papo. Cara. Meio apavorado. Ah, será que ele vai nos deixar passar? Muita graça, Exército. Tu nome é Exército dele? Não, não. Exército. Só que tava tapado. Tava tapado o E, só tinha o J.
Ai, cara.
Puta. Ai, que idiotice, né, cara? Que bobagem, né? 20 pila do Alexandre Oliveira. Buenas, Caixa Preta. Olha só, já tá na hora do Mr. P participar. Mínimos umas duas horas de programa. Vai ser épico. Abraço.
Vamos ver aí, então, tio.
Mr. P tem que vir pra cá, pra Porto Alegre. Ele mora em Florianópolis.
Agora. É, difícil pra ele, né?
Ele quase participou dos quinta. Finados. É. No feriado dos finados, ele ia participar.
E aí não tem programa, né?
Não, aí não...
Não lembro.
Não lembro o que aconteceu.
Ele respeitou os mortos, eu acho.
Samuel Arthur Johan mandou R$10,90. Mande um salve pro grupo Tenda da Figueira e amigos. Um salve pra Tenda da Figueira.
Tenda da Figueira.
Manda um tapa na careca do Alisson Careca do Caminho Novo, Palhoça.
Tapa na careca.
Nelson não, não, não. Chaves.
Manda, volta ali, manda ali. Ó.
Manda um tapa na careca
do Alisson Careca do Caminho Novo, Palhoça.
Assim, manda um tapa na careca do Alisson Careca do Caminho
Novo, Palhoça. Pois é, ele pode ser de Novo Palhoça ou do Caminho Novo na Palhoça. A gente não sabe, mas espero que chegue nele esse tapa na careca, porque careca um tapa na careca é muito bom de dar na cabeça dos outros. Por favor, relembre da história do Gabriel Valim, Cacá, o Samuel, Arthur e Johan.
Como eu e o Alcemar fizemos coisas. A gente fez. Pois é, né?
Cara,
era uma dupla meio estranha, porque a gente não fazia programa junto, a gente era uma turma, né?
Sim.
Ou a gente só fez duas e tem história pra
contar. Não, mas fez mais.
Cara, sozinhos, a gente fez muita coisa, né?
Não, sozinhos, em dupla.
Tem muita história pra contar.
Nossa, tá louco.
Tem cerveja ainda?
Gabriel Valim, a gente achou que ia se dar bem, né? Cara, estouradaço no Brasil com piradinha.
Ah, é verdade.
Nós num evento
em Santa... novela.
É, nós num evento em Santa Maria, eu e o Potter, e o cara falou que ia começar a nos seguir. E aí nós, tá, fechou.
Não, e antes ele começou a chegar com segurança. E eu e o Pedro, a gente apresentava os shows, era um festival.
Era assim, horrível esse trampo aí.
E aí o seguinte, e a expectativa, e as crianças gritando, Valim, Valim, Valim. E aí ele veio e tá chegando
Ah, loucura.
Aí chegou no camarim.
Chegou no camarim, começou a conversar com a gente. Ah, vocês estão aí, guri? Vocês estão aí?
O sotaque de São Paulo.
Oh, muito legal.
E ele é de Pelotas, né? Ele não é de Pelotas?
Ou de sei lá, de...
Torres.
O tipo, Gabriel Valim
depois ali. Pra cima.
Isso.
E aí começou a nos seguir, a gente achou, tá, tamo feito na vida.
Torres.
E aí a gente marcou eles, ah, vou botar aqui aí. Era diferente, Instagram, não tinha marcação, umas coisas na época. É. E aí ele foi lá e procurou o Luciano. Qual é o seu? Luciano Potter. Luciano Potter.
60k!
Aí ele... Nós, 60 mil. E tu, Pedro, até
30k!
E nós achando que ele tinha 500 mil seguidores na época. Tinha 3 mil seguidores o Valim. Nós ajudamos o Valim na época. Nos primórdios do Instagram.
Seguinte, aí na hora que ele foi, botou pra nos seguir, e aí ele não tinha nem stories.
Não tinha nada. Nem stories. Era só fixo com filtro.
E as pessoas usavam filtro com borda.
Isso, borda.
Eu não sei se tava na época da borda, já tinha passado, eu acho, a época da borda. Aí eu e o Pedro ficamos assim, cara, agora vai.
Agora Pedro, vai.
Agora vai.
Despila da Brasil, Riverside Country Band, que tá sempre com a gente.
Aí, ó.
Fala, meus cupincha. Já que nosso negócio de tocar num evento de vocês tá de pé, sigam a banda no Instagram, @BandaRiverside. Segui a banda Riverside.
Eu vou seguir também aqui a banda Riverside.
Não sei
agora
cadê meu telefone,
já.
Mas eu vou seguir eu a banda Riverside depois do programa.
Vou botar aqui, bora. Banda...
Marco Wolfart, paulista, manda um... Marco, a sua mulher Renata é uma delícia e quer engravidar.
Porra.
Qual será o próximo país invadido pela Rússia? Ou a China vai tomar de assalto? Abraço de Sydney. É o Marco Wolfart. Mandou $20 australianos.
Tu vê. Tudo depende, né?
Tem muita coisa. Dar uma grande
merda.
Pode
acontecer com a Finlândia agora ali.
Com a Suécia.
Aí fudeu geral.
Aí fudeu geral.
Porque a Suécia tem uns caça bom, né? Pra entrar na briga aí. Né?
E se a Finlândia se aliar à OTAN, que ela quer agora, aí se atacar alguém da OTAN, a OTAN tem que atacar quem atacou. Aí juntou a turma. Aí é uma turma pesada.
E você foi.
R$10,90 do Polimessias. Ah, não. É o Gabriel Araújo primeiro. Me pelei pra Camila Zancan. PT na Hilux. Pá, pra tu dar PT numa Hilux, tem que ter vontade,
capotou,
né, cara?
Né? Oh, ela gosta de ficar a barriguinha pra cima.
Bêbada. Polimessias não mandou nada, mandou 10 pila. Carlos Eduardo Cassiatori. Arthur, conta a história do João Jesus do Calvário. Manda um Barreto, tu é um cagalhão. E um esse ferrou, pra mim que tô trabalhando home office até agora sem folga de carnaval.
Ah, nós também estamos.
A mesma coisa nós aqui.
Nós também estamos. 10 pila do João Lopes. Fala, seus morcilhas.
Ignorando a história.
Qual história? o cara pediu pra contar a história do Jesus.
Não, mas eu falei. Mas já contamos 20 vezes.
Uma hora eu vou contar.
Quando
o Alcemar contar a história completa do jiu-jitsu,
eu
vou contar depois do João Calvário. Nós vamos fazer uma radionovela. Fala, seus murcilhas. Conheci o canal há pouco tempo e agora maratona freneticamente. Pede pro Faustão mandar um Você vai morrer, meu. Pro Clóvis, abraço e VLCP, Vida Longa Caixa
Vida
Preta.
Vida Longa Caixa Preta.
Grupo da Catequese de São Gabriel.
Olha aí, ó.
Olha a Catequese com a gente.
A KTO. Mandando de novo, porque no episódio passado não foi lido. Como é o Nico falando pro Cléo que o crivo funciona melhor que o mastigable? Diz o Dren AC.
O crivo, ele tem uma parada... E, às vezes dá um tesão forte, diferente do que dizem que broche é mentira. Não tem nada disso.
Quando tu fuma um cigarro, tu fica excitado, Nico.
Na hora, o pau fica que é uma flecha.
E tu transa.
E aí o Cléo?
Eu acho que é mentira, tio, porque nada supera o mastigable. É mentira, tio.
Tu tem algum amigo que toma mastigable também, Cléo? Ou é só tu?
Eu tenho vários que tomam mastigable.
É?
Vários.
Tu que vem, tu que traz?
Principalmente lá no ambiente que eu trabalho.
É? Quem é que toma mastigable lá?
Lá eu. É, vários, né, tio?
Tá, mas me fala quem, cara?
Pedro.
O Pedro?
Macedo.
Também?
Sim.
O Pedro Davi esqueceu de tirar o
fio dental,
o fio dental,
tio,
né?
Coisa horrível.
Coisa
cara,
nojenta aquilo,
ele tá,
né?
Com uma prótese nova.
Ou ele tá com Alzheimer. Sentiu. O velho com Alzheimer começa a esquecer.
Ou ele tá limpando a boca.
Começa a esquecer as coisas.
Então tem que ver o Grêmio aí, a situação.
Eu que ele tira rapidinho.
O Jereg não mandou, mandou 20 pila, mas não falou nada. Depois mandou 10 pila e falou complementando. Ano Jereg. 2010, Gabriel Erig. Só isso. Ano não fez sentido nenhum.
Acho que era o... ele não mandou a primeira mensagem, achou que foi, então ficou aí.
É isso aí.
Esse é um carro.
Ai, isso aí pra saúde. Ele, essa bobaça cagada, custou quanto? R$30.
30 conto.
E aí, seus coça-saco depois cheiram. Por favor, lê meu e-mail. Cheiro de folha de zinco enferrujado no menage.
Vai, isso aí deve ser interessante.
Eu não vi esse, eu vou prestar atenção.
Menage
vamos separar pra quinta-feira.
Cheiro de folha de zinco enferrujada.
Quem mandou
claro,
foi
eu sei o que é isso aí.
Sabe?
Não, é que eu, que eu deduzo? Menage. Folha de zinco enferrujada. Ferrugem. A ferrugem lembra o cheiro de quê? De sangue. E daqui
metal.
A pouco era alguma coisa metalizada, uma secreção.
Merda,
alguém
mijo,
com sorrimento.
Um abraço pro Calcinha, nosso amigo Calcinha, Juliano Calcinha, que tava aí com o seu Jorge Leonardo, o SPC, tudo no show lá numa festa do nosso amigo também, Matheus Possebon.
O mito, né? O famoso
Mitolândia.
A Mitolândia Matheus Possebon.
Detalhe importante, né, do homenagem. Se não quer participar, não passa perto. Não passa perto.
Não passa perto.
Não passa perto do homenagem, porque nada é mais gutural, nada é mais...
É animalesco, né?
Animalesco do que o homenagem. E tu vai participar, tu vai esquecer a sociedade e tu vai pra lá.
E tu vai te entregar.
E se tiver com a tua mulher, vocês são juntos.
E aí tu tá num hostel em Buenos Aires e tu pisca o olho e tu tá transando com um canal canadense idoso.
Swing também, né, no caso, mais
é
gente,
a mesma
né?
coisa.
Homenagem é
sabe
três.
Que...
Não,
ah, não, é. Homenagem é...
Swing.
Homenagem a truar é três, né? Pode
ser... Ah, pode ser a
troca de casal, sabe?
Eu fui convidado pra homenagem... uma vez eu fui convidado pra homenagem. E eu respondi que se é pra eu decepcionar duas pessoas ao mesmo tempo, eu saio pra jantar com a minha mãe e com o meu pai.
Não, na época do Só Para Maiores, a gente recebeu muitos convites.
Direto.
Caquedo, nunca... não?
Ah, não, gente é bravo, bonita.
Né? Não, tinha.
Não horroroso, chega o...
Horroroso.
Não
é que é
chega o
casal,
Brad Pitt e a Angelina Jolie.
É o casal
Jolie.
Que ele já conversou, ele já no fez filme. Cruzeiro.
Não, não, a
ele
gente
já fez,
chamado muito
fez esporte
pra
junto.
Putaria, assim, pra putaria grande, né?
Convite.
A gente apresentava, babala, mas, pô, a gente vai estar tá hoje à noite.
Vai ter uma festa tal. Na casa do Gilson, e tu olha o Gilson sorrindo com uma lata.
Mas aí, tu não tem como ligar pra Marcela e pra Ju e explicar isso. Nós vamos dar uma escapada hoje, nós vamos lá na, num bacanal.
Mas teve uma vez... Teve uma vez que a gente foi num sex shop, que era um dos patrocinadores da peça, e a mulher falou
sex
assim,
shop.
Gurias, escolham o que vocês quiserem. E aí, pá! E é pista de borracha, é lingerie, é tenga
egg. Aquela máscara que não mostra
uma
nada
roupa,
na cara.
Uma roupa Jeep do GTA San Andreas, toda preta com...
O final do Pulp Fiction.
Isso aí! E aí no final você começou a passar, ai, escolheu o melhor vibrador. Nossa, esse tenga egg aqui é importado do Japão. Ah, essa lingerie aqui é linda. R$1.400.
Ué? E aí nós não tinha mais volta.
Nós não tinha, não tem mais volta.
Mas não era escolher
eu
o
fiquei,
que quiser.
Eu fiquei,
mas ela cobrou.
Fiquei 14 meses pagando putaria. 14
mas
meses.
Não transou nenhuma vez. Silmar Brandão não mandou nada e mandou 20. Depois Silmar Brandão mandou 20 e escreveu Alcemar, botei na roleta todos os números menos 1 e o 0 e me pelei.
Tu vê todos menos o 1 e o 0.
E se fudeu igual.
Notaram que essa coisa aí parece a bandeira da Ucrânia aí?
Qual? É, tem um vermelho ali.
É, o vermelho
é
dá uma quebrada. A Rússia
Jackson...
É a Rússia invadindo a Ucrânia.
É isso aí, a Rússia com dinheiro. Ali. Jackson Lopes, opa, mandem o formulário, uma delícia. Pra Franciele Farias, que me esperou na Panvel enquanto eu soltava um barro. E quando sai linha de roupa pra gordo, que o Alcemar falou, nós vamos fazer umas camisetas em breve aí e vai ter camiseta de
gordo.
Que
eu falei.
Vai ter camiseta de gordo. Tu falou, tu não falou isso?
Ah, eu falei que o gordo tem um estilo de camiseta que ele gosta, que os caras têm mania de fazer camiseta muito comprida, assim, ó.
Gordo
sabe?
De gola V não é legal.
É, só usava camiseta assim.
Ela tem que ser larga, aqui, ó, larga na caixa é e curta. Com a manga mais curta.
É curta, aí, mas vinha no
é que tem dois tipos de gordo. Tem o gordo barrigudo e tem o gordo peitudo. Sim, também,
tem, né? O gordo do infarto e tem o gordo mais ágil, né? Um gordo ágil é um dos seres humanos mais perigosos que tem no mundo.
É perigosíssimo. Porque
tu não dá nada pra ele. E ele
dá um mortal parado na fila.
Ele dá um Weimaraner, assim, ó.
Só mais um aqui, ó. $5 da Nova Zelândia. Fala, galera do Caixa Preta.
Aí, meu.
Acompanhando aqui de Auckland, New Zealand. Manda um abraço pro Vinícius Paiva e diz que filho não é doença. Bora marcar um churras. Diz o Ângelo Bertolo.
Tem um amigo meu que mora na Nova Zelândia, o Gabriel, que tá de aniversário hoje, dia 28. Ah, é? Lá já é dia 6, né? De março, na Nova Zelândia.
Sim.
Então, aniversário.
Lá é uma semana na frente. Ah, é. Sempre.
Dá um abraço também pro Marcelo Ziani, macaco, que tá de aniversário. Parabéns, Marcelo Ziani. Felicidades. Que bom, começou, voltou a beber.
Voltou a beber?
Voltou a beber. Marcelo, não tinha parado. Tava só no crossfit, correndo, coisa. Agora ele voltou. Voltou com tudo.
Olha aqui, chegou o e-mail do cheiro mais de folha de zinco enferrujado no homenagem.
Vai.
O cara mandou. Vai. Mandou agora.
Tá.
Vai.
E é um bom e-mail?
Não sei, vamos ler junto. E se for uma bosta, ele tá banido do Caixa Preta. A gente tem o IP dele e ele não vai mais ser capacitado de consumir nada.
Não vai conseguir mais entrar em nada.
Nós vamos mandar o Barreto lá buscar ele.
Vai mandar o Elon Musk na casa dele lá.
O Barreto vai chegar de polo. Com os vidros tudo preto.
Como é que era a música que tava tocando?
Fumaceira dentro.
Como é que era a música? Eu hoje tava pra dar um temporal em Porto Alegre, o Barreto tava arrumando as coisas. Falei, Barreto, me dá a chave do teu carro que eu vou manobrar. Vou tirar do lado de fora. E entrei e a música, como é que era? Era o...
Senta aqui. Você.
É.
Na você e dando aquela sentada.
Hey!
Seu bumbum me faz.
O Barreto vem nessa vibe. Ele vem de Campo Bom nessa vibe. 46 graus no carro dele, sem ar-condicionado. Cheiro de folha de zinco enferrujado no homenagem. Fala, seus transarinos altos. Tenho 25 anos e resido na cidade de Laje. Santa Catarina.
Com 25 anos, o cara só transou muito se teve namorada.
Ou se trabalhou no Pretinho Básico. Há pouco mais de um ano, eu entrei pro muro dos transantes. Dos transarinos, fuderinozinhos, diz ele aqui.
Ó, viu?
Criei uma conta no Sexlog e caí na putaria.
Eita!
Sexlog é uma rede social da transarinagem.
Tipo o quê?
Tipo pra convite pra swing, pra homenagem, quero transar, sou homem com mulher, quero transar mulher com cachorro.
Sexlog, tio.
Sexlog, Cléo.
Interessante.
Muito bacana.
Sexlog.
Muito legal aqui, ó, sexlog. Eu entrei uma vez, eu fiz aqui uma vez pra ver, né?
Claro.
Sexo, swing, sexo e troca de casais reais no Brasil. Esse é o slogan do sexlog. Vamos seguir aqui no e-mail dele.
Vamos seguir.
Um casal me chamou no chat pro encontro e eu ainda me comprometi em pagar a conta.
Tá.
Pois bem, fomos. Ao chegar no quarto, ambos foram para o banheiro e eu fiquei lá com o pau na mão. Deu uns 20 minutos e eles saíram pelados. Ela era linda, tinha uns 23 anos. Mas estava bom demais para ser verdade.
Esse cara, ele se entregou agora aí.
Eu tô completamente bêbado.
Ele se entregou agora aí, sabe por quê? Porque o tarado, o cara que realmente já desenvolveu a taradice, 23 anos nunca é 23 anos. É 23 aninhos.
Ah, sim.
É 23 aninhos.
O marido dela tinha 72. Bah, imagina. O dono da lanche.
23 aninhos.
Tá, olha só. Estava bom demais pra ser verdade. Ela deitou, abriu as pernas e eu desci pra fazer uma massagem lingual. Pensa no cheiro de peixe morto.
Puxa
de
vida.
De folha de zinco. Claro, de barro de banhado.
Era o que eu falei, ó.
Acho que tinha um ninho de urubu dentro da perseguida. Não tinha mais volta. Eu já tava ali, tranquei o nariz e caí pra morte. Só levantava pra respirar.
E a bolinha de cisto.
O cara se acostuma.
Estoura dentro da boca do cara.
Se tu viver uma situação como essa aí, Alcimar.
Que alegria.
Vai, vai. E que em 40 segundos se acostuma.
É aquela coisa que sai da garganta da
gente. Ah, sim. E não pode estar de tico mole, que o cara de tico mole sente o cheiro, de
exatamente.
Tico duro não sente.
É isso aí. Cê
vai, se adapta, sai.
É que um sentido elimina o outro.
O teu exatamente. Nariz rapidamente se adapta àquilo ali e ele começa a achar bom.
É isso aí. Depois de beijar...
Gosto bastante.
Depois de beijar o Satã, chegou a hora de começar os trabalhos.
Satã.
Depois de beijar o Satã...
Ah, o Satã.
Chegou a hora de começar os trabalhos.
O diabo tava ali embaixo também.
O Janho tava ali.
O Jânio. Abraço. Abraço do Jânio.
Abaixa a calcinha, tá o Jânio.
Jânio, com o sapo Layu. Segura.
Sapo Inchesto.
Como é que é? Eu quero dizer pra vocês que hoje eu não me aguentei. É modo monstro, gente.
E ele já chuta uma parede, já cai a casa.
Como é que é a casa? Como é que é a casa?
É meio Zacarias.
Que se tosse. Ai, Jânio, um abraço.
Beijo
aí
pro Jânio. Depois de beijar o Satã, chegou a hora de começar os trabalhos. Na segunda metida, a mulher pediu pra parar. E entrou no banheiro e disse que não conseguia continuar. Pronto, lá tava eu. Com o queixo parecendo um rabo de gambá, pau na mão, ainda tive que pagar a conta.
Não fizeram nada?
Até raspei a barba pra sair o cheiro de murrinha.
Imagina.
Ele escreveu uma coisa aqui, bacuda demais.
Vamos tentar.
Até raspei a barba pra sair o cheiro de murrinha de cadela prenha da cara.
É, mas...
Tá. Não, que aqui não tem muita... É que o cheiro da cadela prenha, né?
Ela fica muito deitada, né?
Não, é que o cheiro da cadela... Ele quando errou. Ganha, da ele placenta. Errou, ele não queria falar prenha.
Ao menos o herói estava com capa, ele falou.
Ele queria falar da... Quando ela tá...
Quando ela dá luz.
Puerpério.
Não, quando a cadela
menarca
tá na...
Menstruada. No cio.
Ao menos o herói estava com capa. Usou camisinha.
Importante.
Importantíssimo. Aliás...
Só pra falar, é uma coisa bem chata, óbvio, né? Ainda mais no meio do carnaval. Mas não adianta nada ele ter caído de boca lá e depois usar camisinha.
Não adianta. Porque se ele tem uma herpes...
É, tá e ali, aí já pega.
Vai amanhecer aonde? Ali no João Pessoa, na fila do Pau Podre. O cara que sai em Porto Alegre, que sai cedo, uma hora passa ali sábado, domingo de manhã, bem cedo, tipo 7 horas. Porque o cara sai, ele sai em Porto Alegre,
moral,
ele
assim,
vai
ó.
No Insanos Pub lá com o Alcemar, e aí ele sai de lá pra fuder. E ele fudeu, sem camisinha, e aí uma hora dá adrenalina no corpo, bate o. Ele pensa, puta que pariu, cara. Será que eu venho um troço? Aí vai pra lá, que tem o teste. Ei, HIV rápido.
Que ressacão, né?
Descobre na hora. Imagina. E se tu tiver com HIV, não te apavora. Tu tem 72 horas pra fazer um teste e tomar uma medicação durante 28 dias que pode te ajudar a não a desenvolver a doença.
Teve uma cura agora, viu? Uma mulher brasileira. Curada.
Exatamente.
Ah, não acredito também.
Exatamente. Faz anos que a gente... Eu contraí HIV 14 vezes já.
É mesmo?
É mesmo? Eu sou portador do vírus. Sou HIV positivo. A gente, nos anos 90, conseguiu, através de uma luta muito árdua, mudar, né, a nomenclatura, porque falava soro positivo.
Ah, é.
E era uma coisa pejorativa. E hoje a gente tem HIV. Eu sou HIV positivo e tenho muito orgulho.
A expressão sangue bom vem daí?
Vem daí. Exatamente. Sangue bom. Vem daí a expressão. A expressão sangue bom vem daí.
Pegou como, paulista?
Peguei usando drogas injetáveis. Peguei dividindo uma marronzinha, um cavalo, né? Que a gente chamava de cavalo, né?
Onde isso?
Heroína, né?
Onde?
Aqui em Porto Alegre.
Aqui mesmo?
Isso, quando eu trabalhava no Iguatemi.
Como assim?
Era o que o emprego que eu tinha na época. Valeu. A gente associa, né?
Tem lembrança.
A gente associa, sim. Você pensar, como é que era 2007? Você dizia, 2007 eu tava fazendo faculdade.
Tu liga.
Eu, nessa época, eu trabalhava no Iguatemi.
Quanto tempo ficou lá?
Aonde?
No Iguatemi.
3 meses.
3. E nas drogas?
3 meses.
Também.
Foi concomitante.
Mas foi...
Eu trabalhava na Quick Silver,
né? Que pariu. Na loja da Quick Silver.
Vendia surf.
Chapéu de palha, aquele que tem a marca na frente.
Na época não tinha. Vendia mais long, né?
Ah, é?
O long
não tinha
o
chapéu.
O long de surf, bastante berma.
Berma.
A galera falava, né? Pô, Paulista, me vende aí uma berma.
E aí
a gente vendia
lá
a bermuda. E a gente usava droga no estacionamento. Lá no último andar. Porque ninguém bota o carro lá, né?
Sim, ninguém
você
vai tão
longe,
né?
Você vai até o terceiro, né? Que é o teu elevador.
E aí ninguém vai.
Ninguém vai, exatamente.
Onde tá o kart lá hoje.
Tinha uma época que os últimos andares, os principais... Shoppings de Porto Alegre eram motéis.
É mesmo.
Aí o que as empresas de estacionamento dos shoppings fizeram? Compraram um monte de CG. E aí os caras andam agora com a CG.
Mas você... Isso. Você vai... Você tem costume de ir até o shopping para as belas?
Claro, já fui muito lá. Trabalhou lá também?
Sim!
Quanto tempo?
3 meses.
3?
Exatamente.
E aí lá era qual loja?
Ali eu trabalhava na Coliseu.
Ai, tá bom.
Chega. Que idiotice. A gente volta na quinta-feira. Tchau.
Tchau. Ai, ai.